45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Antes de chamar aqui o meu convidado desta semana, aquele rápido recadinho para você ir lá fazer a sua avaliação do nosso podcast no Spotify. É bem simples, tem um ícone ali abaixo da capa de abertura, vai lá, faça a sua avaliação, de preferência com 5 estrelas, assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje faz parte de um seleto grupo de empresários que já entendeu que o futuro dos negócios e do empreendedorismo passa primeiro por uma visão mais humana e integral das coisas. Dono de uma fala mansa, de um jeito simples e direto de se comunicar, esse meu convidado foi entendendo com o tempo de que nada adianta escalar negócios vultosos e ganhar o mundo sem primeiro ganhar a si mesmo. Afinal, como costuma dizer, a felicidade também é um longo processo em construção. Aliás, foi em busca de si e de sua real vocação que esse gaúcho de nascimento, mas campograndense de coração, fundou no final dos anos 70 a Multicoisas, uma loja que começou apenas com um balcão e hoje já conta com mais de 200 lojas em todo o Brasil. Aos 70 anos, hoje esse meu convidado atua no conselho do grupo e dedica boa parte da sua vida a estudar também o desenvolvimento humano, as novas relações de trabalho e, principalmente, a expansão de consciência. Eu estou falando do empresário Lindolfo Martim. Tudo bem, Lindolfo? Poxa, que alegria recebê-lo aqui no 45, querido. Obrigado por aceitar o convite, viu?
Patrick, a alegria é toda nossa. Eu fiquei impressionado ao ver o portfólio das suas gravações de podcast. Que povo maravilhoso, gente do céu, honrado por fazer parte dessa jornada com essa tribo maravilhosa. Mas antes de mais nada, para expandir a consciência, tem que respirar.
É isso.
Vamos fazer 3 respirações aqui, convidar todo mundo que está na audiência aqui. E é tão simples, né? Só 3 respirações a gente faz junto. E
que maravilha! Vamos lá, vamos parar aqui, faço questão, vamos lá. Comanda aí, Lindolfo.
É simples, é só fechar os olhos e respirar na sequência, assim. Uma. Duas. E três. E quando eu volto, eu falo assim, muito bem, muito
Faz
bem.
Faz toda a diferença.
Todas as reuniões eu faço isso, todas.
Que legal, que legal.
E daí, às vezes, esse dia eu estava com o pessoal da Links, a gente está sendo parceiro deles num negócio importante, e daí o diretor disse, você não vai fazer a respiração hoje? Eu estava entrando assim meio, vamos sim.
É fundamental, né? Porque a gente não para, né? Normalmente a gente vai emendando e a respiração é algo tão natural que a gente não para observá-la, né? E quando você faz isso, lindo, maravilhoso. Aliás, você ter chamado, eu também costumo dar uma respirada antes das gravações aqui, né? Ajuda muito. Mas acho que nós dois entrarmos no flow aqui, isso ajuda, né?
Uma ideia assim legal.
É, muito bom.
De convidado, não fazer você, vamos fazer.
É
Eu
isso,
acho que
boa, boa.
a proposta do programa assim é muito poderoso assim. Tem agora, você pode sofisticar a respiração, né? Hoje tem academias da respiração, né? Academia da respiração. Tem diversas pessoas Hoje tem influenciadores dessa área. Inclusive, tem respirações que têm um protocolo diferente. Aquela, você inspira em quatro, segura em três e solta em oito. É quatro, sete, oito. Então, a respiração tem muitas técnicas, né?
Não, e ajuda muito, e ajuda muito. E
É,
vamos
ajuda.
entender como é que essa respiração foi entrando na sua vida, Lindo. Que eu acho que
Pois
vamos
é,
conhecer um
boa,
pouco, vamos conhecer um
boa,
pouco
boa, boa.
a tua história, né? Que é uma história de
Vamos
empresário lá nos anos 70. Cara, vai ter muita história boa para contar. Eu acho que você tem uma visão de mundo hoje. Eu estou assim com uma pauta recheada aqui para trocar contigo. Mas vamos começar um pouco pelo começo, né? Da onde vem a tua história? Esse gaúcho de nascimento, morou no Paraná, depois foi para Campo Grande, numa época em que os negócios eram diferentes, né? A vida era um pouco diferente, não tão acelerada talvez quanto hoje. Mas conta a sua história, quero
Assim,
te ouvir, que acho que vai ser muito legal.
meu desafio sempre, quando conto a história, é contar como se fosse a primeira vez com o mesmo entusiasmo, né? Com a mesma motivação. Eu tenho uma dificuldade disso.
Não, vai
É,
ser
acho
ótimo.
que vou repetir, mas vamos lá. Eu vou procurar resgatar assim, lá o comecinho. Nasci em 53, tenho 70 anos, em Santa Cruz do Sul, com 6 anos, a minha família do comércio de calçados muda para Maringá, Paraná. E lá meu pai me montou um depósito de calçados do Sul, que hoje é o Centro Comercial Tiradentes. E nesse inteirinho, meu pai sempre descendente alemão, mas tinha que ajudar a fazer as coisas. Primeiro trabalho da minha vida foi desentortar prego. Para aprender a pintar, isso com 10, 12 anos. O terceiro foi fazer instalação elétrica. O quarto foi fazer o jardim, e aí por diante. Então, faça você mesmo entrou na minha vida muito jovem. E meu pai não podia ver meus meninos jogando bola lá do lado, que ele mandava fazer alguma coisa. Mas, assim, eu ajudei a construir a empresa lá do Centro Comercial Tiradentes, existe até hoje, tem 60 anos essa empresa. E depois teve um ciclo aí numa época que eu aprendi a fazer os serviços de banco, porque eu fazia o pagamento das duplicatas, não existia compensação bancária. Eu tinha que percorrer 25 bancos em Maringá todo dia, com a moto, né? Tinha cinquentinha. E nisso eu aprendi bem a andar de moto. E, aliás, a primeira moto que eu ganhei, que o meu pai, eu troquei com meu pai, eu pintei a loja inteira o pagamento foi a moto, uma Leonette, cinquentinha.
Uau.
Depois desse Leonette, eu troquei para uma Zundapp, uma moto alemã. E com essa moto, além de fazer serviço de banco, depois eu preparei ela para corrida. Eu ganhei dois campeonatos em Rolândia de 50 cilindrada em pista. E tem uma memória boa dessa época, né? Teve uma ocasião que eu caí duas vezes durante a corrida e consegui ganhar a corrida ainda, né? Então, depois, com 23 anos, eu casei com a Elsa, minha esposa. Conheci ela no banco, pagava duplicata, e lá eu conheci ela. E de confidente eu acabei virando namorado. E daí, com 23 anos, eu casei. E daí, quando você casa, você começa a ter o seu caminho com família. E comecei a ter conflito em trabalhar junto com a empresa da família. Daí, eu cheguei com meu pai um dia, e daí eu tinha uma oportunidade de vir para Mato Grosso em uma carona. Aqui para visitar uma carona mesmo, fazer uma carona com meu cunhado, que ia visitar uma filial de uma companhia norte-paranaense de óleo, que era uma empresa que esbagava óleo de soja e fazia óleo, né? Bom, daí, nessa viagem, foi muito interessante. Quando eu vim para Campo Grande, meu pai meio me estimulou, vai lá ver como é que é lá, às vezes você gosta da cidade, porque tinha acabado de dividir o estado, né? O estado dividiu no final de 77. Isso era 78. Comecei em 78. E quando eu vim para Campo Grande, eu atravessei a ponte do rio, é o rio Paraná, que divide São Paulo com Mato Grosso do Sul. Eu nunca me esqueço. Era um Passat cor de mel. E eu atravessei aquele rio com o pé direito, sabe? Nunca me esqueço desse ato. Esse ato eu repito até hoje, quando eu atravessar o rio Paraná, a ponte do rio Paraná. E falar em ponte, depois eu tenho uma conversa de ponte para te falar, depois no finalzinho, que é o meio, né? Esse movimento que eu estou fundando aí, chamado Movimento de Empreendedores Integradores Otimistas. Isso é outra conversa.
Quero
Isso é
saber.
uma profunda.
Já a gente volta para ele. Já está anotado
Mas
aqui, pode
vamos lá.
deixar.
Daí eu atravessei o Rio Paraná e daí, quando eu voltei, eu consegui nessa viagem abrir uma firma individual, Lindolfo Leopoldo Martins, consegui alugar um prédio e uma casa para morar, uma casa de madeira do lado da loja, que é o que eu sonhava. E a hora que eu voltei para Maringá, eu falei: pai, já tenho onde morar, já tenho onde abrir a loja, agora preciso do capital. Empresa de família é uma coisa engraçada. Quando você trabalha, fala: tudo é nosso, a hora que você sair, não é bem assim. Daí meu pai falou: olha, eu te empresto a capital, o valor de um Fusca, mais ou menos, você me paga daqui a um ano. Daí o carro eu te empresto também. Era uma variante, anos 70, era 78, eu tinha 8 anos de uso, né? A variante. E assim foi. Mudei para Campo Grande e abri. Eu fiz as prateleiras, o balcão, eu mesmo fiz com o carpinteiro. É, muito simples, chapa de Duratex e tal. E a primeira marca que eu criei foi a Multicasa. A Multicasa eu criei nos anos de 78. E é uma loja que vende material elétrico e hidráulico. Tem uma longa história, na verdade, estava escrito assim: elétrico, hidráulico, cine de foto, som, cama, mesa e banho e discos. Era um X tudo lá, mas era muito singelo tudo, sabe? Na primeira semana entra o ladrão na loja, já leva os meus discos que eu tinha lá, meu picapezinho de tocar os discos, e assim já acabou a sessão de disco. Eu estou falando isso porque, assim, às vezes na vida, as coisas tendo uma direção, você nem sempre você acerta a decisão, o caminho da direção. Mas vir para Campo Grande era a direção certa. Começar o negócio era a direção certa. E ajustar o negócio foi uma questão da jornada. E é muito legal, assim. Isso foi em 78. A loja foi crescendo, até uma história. Meu pai pede para voltar para Maringá, eu volto lá, volto os problemas, volto para Campo Grande. Daí, de repente, está eu e meu cunhado aqui, porque eu fui para Maringá em 80, voltei de novo, porque lá voltou os conflitos. E quando eu voltei, tinha duas famílias e uma loja. Pronto, porque eu tinha trazendo o cunhado para cuidar da loja, o Marigune, o japonês, né? Meu co-cunhado. E daí falei para o meu co-cunhado: gente, tem duas famílias e uma loja, vamos abrir uma loja de Cuiabá? Ele falou: você garante, Lindolfo? Garanto. Nem eu não me garanti, mas eu tinha confiança que. Daí o Mário foi para lá e se submeteu também, morou no fundo da loja, e assim existe a Multicasa de Cuiabá há mais de 40 anos. Essa história da Multicasa Cuiabá. Mas não chegamos em franquia ainda e nem chegamos a Multicoisas. Nesse meio do caminho, começou a informatização, a era da informática. Eu comprei o primeiro computador, o CP500. Na verdade, foi o sistema 700. Sem saber o que estava fazendo. A minha esposa falou assim: você tem certeza que vai comprar isso? A gente vai pegar o financiamento em dólar. E se isso não funcionasse, ela não foi contra, minha esposa foi contra. A Elza, minha sócia, e também muito, uma pessoa muito importante na minha vida. Daí eu falei: mas eu sabia que a informatização era o caminho. E daí eu fiz um financiamento em dólar, e aquele computador não funcionou. Eu brinco: quem comprou e quem vendeu não sabia o que estava fazendo. E foi muito interessante. Daí eu. Assim, só para ter uma ideia da situação, um disquete era 5 e 1 quarto, cabia 175 itens e eu tinha 4 mil itens. Então, para dar baixo do estoque, precisava ficar trocando disquete. Inviável. Daí eu peguei, não fui reclamar com quem me vendeu, eu tampei a máquina e falei: quem programa computador? Falou: Lindolfo, tem um cara que programa em Microsoft Basic, lá em Cuiabá, mora o Murilo Ferreira. Peguei de Campo Grande de Cuiabá, são 700 quilômetros de distância, né? Peguei o ônibus, fui para Cuiabá, amanheci na casa do Mauro. Falei: Mauro, esse é meu problema. Daí o Mauro começou a trabalhar, varamos noite e noite fazendo sistema. Em resumo, esse sistema existe até hoje. Foi de Basic para Clipper, para Delphi, blá, foi evoluindo. E esse software roda nas lojas até hoje. E esse ano, depois de 40 e poucos anos de desenvolvimento, estamos migrando para o pessoal da Microvix com a Lynx. Esse ano a gente está fazendo uma parceria de migração. Mas assim, deixa eu te falar. Daí entrou já o computador, no balcão da loja. E no ano de 84, percebi que os clientes das pequenas coisas dessa loja, que era uma loja que atendia eletricista, encanador, construtora, não era bem atendido. Era o cliente do sábado, aquele cliente que queria pequenas coisas para casa, casa depois de pronta. Eu pensei, vou fazer uma marca, um negócio, pensando no cliente da casa pronta. E foi assim que nasceu a Multi Coisas.
Coisa. Ah, interessante.
Você entendeu?
Entendi.
Ela de um negócio nasceu outro. E assim, mas ela nasceu revolucionária, ela nasceu com balcão. Aliás, nós tiramos o balcão, já nasceu com autosserviço e com computador faturando, microcomputador CP500 no caixa. Estou falando de 84, isso, hein?
Uau.
De 84. Bom, de 84 a 90, eu fiquei com vontade de crescer esse negócio, multiplicar. Cheguei para minha esposa, como é que a gente faz para crescer? Ela falou, Lindolfo, não vai abrir filial, a gente reparte os recursos, a gente reparte capital humano e financeiro, inventa outra forma de crescer e de evoluir. Foi assim que eu tive a honra de conhecer o Marcos Rizzi e o Marcelo Scherer para analisar a franquia. E eles me deram esse livro aqui, ó. Esse livro marcou muito a minha vida, a história do McDonald's. Ó.
Para uma que não é
Esse é o próprio livro que eles me deram, tá? Esse livro aqui, ele tem muita anotação, tá vendo aqui, ó?
sim.
A história do McDonald's me inspirou demais. Como eu poderia fazer um negócio formatado, com escala, com processo, né? Bom, 90 a gente começou a fazer franquia. E eu tive a honra de participar em 94 desse primeiro livro aqui, ó. Franchise na prática, tá vendo? Tá
Sim.
aqui, ó. Ó, está aqui o Eliane Bernardino, da Mr. Pizza, sou eu, da Multicasa Multicoisas, Michele Bosco, da Água de Cheiro, o Peter Rodenberg, do McDonald's na época, e o Salim Matar, da Localiza. Esse foi o primeiro livro de franchise do Brasil em 90. Bom, estamos em 90, ou de lá para cá, daí a gente começou a cuidar melhor do processo da expansão da Multicoisas. E é isso, foi feito conselho de franqueados, foram feitas convenções, foram feitas as universidades muitas coisas. E é isso.
E hoje são
Bom.
mais de 200, né, Lindolfo, lojas,
Bom, é
né?
muito bom falar sobre isso, muito bom. O empreendedor não gosta, só gosta de falar, cresceu. Nós tivemos pós-pandemia um processo de ajustar a rede para algumas realidades de locações. A gente chegou a ter mais de 200. E chegou a ter 210 lojas. Pós-pandemia, com renegociações de shopping, então nós reduzimos hoje para volta de 190 lojas.
Mesmo assim, é um
Contrato,
número.
contratos que não se negociou, que não houve acomodação, que o shopping, não vou falar mal de shopping, pelo contrário, o shopping tem um sistema que ele tem um processo evolutivo muito forte. Então, normalmente, uma pessoa que está lá há tempo e ele tem uma condição diferente do que está lá de forma recente. Pode ser para melhor, pode ser para pior. Mas ele não pode fazer concessões para quem está lá dentro. Porque se ele faz concessão para um, faz para todo mundo.
É, sim, perfeito.
Então,
Tem todo sentido, tem todo
é uma
sentido.
negociação complexa. Então, tem situações que a gente, às vezes, a gente abre e fecha a loja no shopping. Fica um tempo fora e depois volta com a condição renegociada, porque daí entra na outra em outro momento, né? Porque se...
Lindolfo, não, é perfeito. E assim, lendo um pouco sobre a tua história, assistindo muita coisa sua, assim. É incrível como você já foi direcionando um pouco a sua vida para aquilo que era a sua zona de força, né? Você, claro, você vem de uma família de empreendedores tal, mas na sua própria trajetória e no que é a Multicoisas hoje, né? Que é uma empresa muito conhecida, né? Enfim, a gente está falando quase 200 lojas, não é pouca
Vou te
coisa
falar,
num
deixa eu
país.
falar, Patrícia.
É.
É lindo. Quando eu pego Uber, você sabe que a gente não faz publicidade massiva, nunca fizemos, né? Nunca.
É,
Só boca a boca.
boca a boca.
É impressionante, eu fico tão orgulhoso, e as pessoas não falam essa loja é do franqueado tal, é multicoisas. Todo mundo vê
Exatamente.
a loja de todos os franqueados como se fosse uma única coisa. Então, eu honro muito meus franqueados, que constroem ao longo desses anos essa marca.
Então, mas tem a tua marca, né? Que é a tua própria história, a tua própria construção dela. E aí que eu quero começar a entrar contigo nessa
Olha.
conversa, para esse olhar mais integral, mais holístico das coisas, que eu sei que você tem uma busca também pela espiritualidade, pela integração, né? Não existe o Lindolfo do trabalho e o Lindolfo da família, né? Você integra muito isso. O que que eu queria te ouvir, que é uma forma de também quem está conosco aqui, e hoje a gente vive uma era do empreendedorismo, né? Só que também a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a pessoa quer empreender, quer escalar, depois já quer vender, é tudo muito rápido. E quando a gente olha
Boa,
para a tua
muito.
história, ela é uma história que ela foi construída. Mas o que que eu queria te ouvir? Da onde vem essa percepção mais sutil no seu trato com as coisas, com os funcionários que a gente percebe, e eu que te sigo há um tempo. Como é que é isso? Conta um pouco essa tua história, que é um espelho do que você faz hoje, né?
É engraçado, acho que tem todo filho quer ser melhor que o pai, né?
É.
Qualquer. A gente promete isso para os filhos também, mas tem uma motivação muito, muito forte, que quando eu saí de casa, assim, eu queria fazer um negócio que tivesse identificação com o meu sonho de relacionamento. E no meu sonho de relacionamento não existe papel, assim. Hoje teve uma discussão muito interessante hoje com o sócio. O sócio falou assim, ele usou essa seguinte expressão. Ele falou, numa prestação de conta, ele falou assim: ah, então podia fazer isso para o sócio minoritário. Eu falei, vamos corrigir esse verbo? Nunca mais use sócio minoritário, use a palavra sócio. Que para mim é super. É indiferente se é minoritário, se é colaborador, se é diretor, se é franqueado, se é um parceiro, para mim é tudo igual. E as pessoas se pegam tanto nessa palavra do majoritário, do minoritário. Então, mas foi essa evolução do verbo, esse cuidado com a palavra, eu também é uma coisa que eu estou aperfeiçoando mais ultimamente. Eu não tinha essa. Eu estava muito no mundo condicionado, tá? E o mundo condicionado, você está. Todo você usa a expressão assim: ah, vou fazer uma empresa, vai valorizar, vou ganhar um dinheiro, vai fazer IPO, vou levantar uma bolada, vendo e vou ser feliz. E daí o cara vende e descobre que ele fica pior que estava antes. Então, essa visão de a gente, claro, tão aberto eventualmente a um capital que respeita a nossa visão, mas não é capital a nossa prioridade, né? A nossa prioridade é relacionamento. Até eu fiz um desenho aqui esse dia do negócio novo, esse aqui, ó, o projeto Confluir, né? Que está lá no desenho. Arquitetura relacional. É isso. Mas assim. Estava falando. Agora, fugiu, foi, volta.
Eu
Pode.
estava falando um pouco desse cuidado que você tem na própria construção da marca, né? E de trazer o funcionário, não, os franqueados, né? Porque você tem muita franquia, claro, tem as lojas próprias também, mas tem a franquia. De trazer para esse universo que é um processo que você foi construindo a sua imagem, não é à toa que as pessoas têm uma satisfação, né? Eu vejo pelas postagens e por tudo que envolve, né? Quer dizer, você tem esse cuidado, da onde vem isso? Você acha que você foi
Boa,
trazendo
boa.
também ao longo da tua história, a ponto de hoje aos 70 anos, você está no conselho, a tua. É nítido a sua sede por expansão, por conhecer essas novas relações de trabalho, de entender que a empresa ela é muito maior, né, do que ela é feita por pessoas, que às vezes a gente acha que a empresa é um organismo ali independente. Não, ela é feita por pessoas, né? Então, você acha que vem um pouco dessa tua própria trajetória,
Ó,
Leandro?
eu vou te falar, você foi assim uma coisa muito profunda que eu refleti hoje. Eu gosto de escrever poesia, não sei se você sabe. Eu sou um poeta
Sei, vejo
caseiro,
lá
cara.
no teu Instagram.
Desde quando eu ponho. Eu acho que sou um poeta de negócios. E eu acho que isso.
Uau, que
Eu acho
bom!
que sou um
Você tem
poeta
algum
de.
poema bom de negócio aí? Porque os negócios, normalmente a gente é tão escala, 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 né? E pegar alguém que consegue fazer um poema de negócios, isso eu não conheço.
Não.
Acho que eu tô
Ó,
esperando. Eu vou baixar esse livro aí, viu?
isso aqui é uma poesia, isso aqui é uma poesia de negócio.
Que demais, que demais.
Mas assim,
O que
é
é uma
porque,
poesia de negócio? Você vai pegando um pouco essa
cara,
sensibilidade
uma poesia,
do homem?
ela vem da alma. A poesia vem da alma, tá? E falando esse dia, você tem que se conectar mais pessoas que falam com a alma. Esse dia eu tenho uma grande amiga, você vai entrevistá-la um dia, Sandra Brandão, uma advogada. Ela desenvolve um site chamado Direito com Alma. Direito com Alma, gente. Esse dia ela fez uma entrevista, falei, todo pessoal que vai para o mundo do direito vai se blindar ou para tirar vantagem de uma situação. Nunca para construir uma relação. E a Sandra Brandão está nessa pegada. Põe aí, Direito com Alma, escreve o site dela aí. Tem o site, www.direito com alma.
Quero ver.
Essa é a visão
Quero ver.
do novo. Olha, e daí
E um
ela.
negócio com alma? O que que é esse negócio com alma que você tem hoje na Multicoisas?
Então, boa. No final do ano passado, no final da convenção, eu joguei uma frase para a nossa rede. Eu gosto muito da palavra rede, tá? Multicoisas deve ir além das coisas. Quer dizer, é simples assim. O entrar no ambiente da Multicoisas, tudo bem que eu vou resolver o problema da tomada, do parafuso, da bucha, da fixação. Mas será que o cliente não entra lá com outras buscas de ouvir um bom dia numa outra vibração, de ter um sorriso para acolher ele, de perguntar? Até eu falei para minha esposa esse dia. E se a gente pegasse em treinamento, perguntasse para o cliente, mesmo falar, posso ajudar? Falasse, como é que o senhor está chegando? Já pensou? Que choque seria? A Elsa falou assim, Lindô, pois, pô, o cara não tem intimidade. Ele quer chegar lá e pegar fita isolante e ir embora, né? Ou sei lá, pegar o cabo do celular, né? Mas eu falei, mas mesmo que ele esteja com pressa, eu acho que se você der um sorriso e falar, como é que o senhor está chegando? Olha, eu acho que nunca nenhum varejo perguntou isso para alguém que chega na loja, né?
Ô Lindolfo, trazendo um pouco para os nossos dias também, né? E você como um grande empreendedor, né? Toda a história que você construiu. Que dica que você daria para quem está vivendo esse período? Às vezes está um pouco assustado com tanta coisa acontecendo, mas tem uma visão de empreender, né? Há pouco a gente falou do medo também. Quais as duas, três principais dicas que você daria para quem quer empreender e empreender com propósito, que acho que está muito claro na tua jornada. Como empreender nesses tempos tão disruptivos, de tanta coisa acontecendo?
Eu entendo assim que a palavra empreender predispõe sempre, e você abrir um PJ, você abrir um comércio, uma indústria, um serviço, mas ela necessariamente ela não precisa estar conectada a esse modelo de relacionamento. Você pode empreender de muitas formas. Eu vou fazer uso, se me permitir. Eu vou fazer uso até de um modelo que, para mim, ganhou muita força e tem ganhado cada vez mais. Já viu falar daquele cara que incorpora o ET nos Estados Unidos, o tal de Bashar?
Ah, o Bachar, sim, já ouvi, já ouvi,
Bashar.
já ouvi,
Já viu
já ouvi.
falar da fórmula do Bashar? A fórmula?
Acho que é de você estar presente no que você faz, não é algo
É
assim?
super simples. Eu faço disso. Porque uma das coisas que eu sempre falo, mas é quando você fala um discurso com muitas palavras, muita fórmula, as pessoas não acabam não entendendo. E ele fala de uma forma tão simples, mas tão simples, que quem sabe você já ouviu ela muitas vezes, mas você vai ouvir ela diferente agora. Ó, a primeira coisa, o que você for fazer, você tem que fazer com empolgação e com entusiasmo. Até ele usa muita palavra empolgação ou entusiasmo. Pô, se eu vou fazer um negócio, mas tem que ser um entusiasmo continuado, não um fogo de palha assim, um entusiasmo que você até tem que ter uma continuidade desse entusiasmo, nem que tenha um fim, nem que acabe, fala, mas acaba de forma acabativa mesmo. Então, primeiro, entusiasmo. Eu falei outra palavra,
Empolgação.
empolgação. Eu até vi essa tradução, eu não vi a tradução em inglês. Você quer receber o original em inglês lá?
Depois você me manda. É
Eu tenho que ser
empolgação e
umas coisas.
entusiasmo, né?
Então, primeiro, um. Aí até quando eu escutei um exemplo desse entusiasmo, que às vezes as pessoas fazem outras atividades que não permite que ela faz na vida, ela agir com entusiasmo. Então, ela teria que praticar, por exemplo, se a pessoa é um diretor executivo, mas gosta de loja de pet. Você tem uma loja. Por que ela não vai numa loja de pet? Depois vai ficar um tempo lá para ver como que seria estar numa loja de pet, né? Então, primeiro fazer o que você tem entusiasmo. E o entusiasmo não é uma coisa que você brota porque acha bonito, você tem que vir de dentro. De dentro é uma descoberta pessoal, não adianta você ver um livro. Você pode ter um livro como inspiração, né? Como eu li o McDonald's, me entusiasmou quando vi a história dele, mas eu fui atrás do meu modelo não fui ser o McDonald's, né? Então, entusiasmo. O segundo, na ação, dá o melhor de si. Dá o melhor de si e assim, né, no que está fazendo, né? Não fazer meia boca, né? Fazer por inteiro, né? Fazer na presença. Então, isso é o dois, dá o melhor de si. E o três, esse é o mais lindo. Quem está ouvindo aqui, eu quero que grave aqui muito bem. Porque eu também, olha, eu tenho 70 anos, nunca tinha ouvido isso, hein? E quando eu ouvi isso, falei, puta, mas isso é tudo. Sabe qual que é o terceiro da fórmula? É zero expectativa, zero. Zero. Cara, para esse negócio de retorno sobre investimento, quanto eu vou gastar, quando vai retornar, 200, 50. Para! Se você já está fazendo só pelo retorno sobre investimento, vai fazer outra coisa. Retorno sobre investimento, não, duvido que o Steve Jobs estava olhando o retorno sobre investimento, o próprio Bezos, o próprio Elon Musk, duvido. Eles queriam fazer.
Ô Lindolfo, quando a gente, eu te ouvindo também, né, que você trouxe a fala do Bashar, né, quer dizer, empolgação, entusiasmo, dar o melhor de si e expectativa zero, né?
É
Quando
zero.
você, quer dizer, não criar expectativa, quando você olha para a tua própria história e a história de muitas coisas, você percebe que você de alguma maneira trouxe isso para você construiu isso na sua vida também?
O tempo todo, desde o tempo quando eu corria de moto. Quando eu corria de moto, a minha intenção era ganhar a corrida. Mas nunca, nunca foi expectativa se não ganhar deu ruim. Era pelo amor da competição. E elas exigiam assim, uma integração tão grande de corpo e equipamento. Eu tinha que ter um bom mecânico. Tinha que ter todo o suporte para você conseguir chegar na posição boa. Quando eu comecei a multi coisas, demorou anos para a gente viver de franquia. E confesso, a gente viveu muito bem de franquia. Agora ficou difícil viver de franqueamento novamente, mas tudo bem. Tudo bem. Então, essa é a visão assim, é de a palavra rede. Eu tenho umas coisas que estou trazendo. Você chegou a ver assim, nós estamos criando agora, o MEI não tem CNPJ, mas eu coloco o MEI no nosso satélite de negócio, porque o MEI é uma coisa maravilhosa. Ele conecta meu passado, presente e futuro. Eu convido muitas pessoas a entrar no MEI, algumas entram, e 10 convites, duas entram, porque como tem uma cartilha do grupo lá, ó, não pode pôr bom dia, tem uma cartilha, um grupo de quase 500 pessoas aberto, vira zona se não tiver uma disciplina, né? Então, mas o MEI é uma coisa tão linda, você falou no comecinho, já pensou você ter um negócio que mesmo o funcionário que saiu da Multicoisas, ele pode estar no MEI, porque ele está conectado, e aí vem aquela coisa de honrar a história, a ancestralidade, o passado. Não é porque eu trabalhei na empresa, eu vou sair de mal com ela, A gente tem uma conexão com a história, né? Eu acho isso muito lindo.
Ô Lindolfo, e estamos caminhando aqui para o fim da nossa conversa. Eu estou curioso para saber aí que livro que você indica, que você acha legal, assim, um livro que te marcou, e depois uma música que encerra aí a nossa versão podcast.
Boa. O livro que eu vou recomendar é um livro que você vai só achar em sebo, não vai ter mais novo. esse livro aqui, A Empresa Holística, de Carlos Reinaldo Mendes Ribeiro. O meu é de segunda edição, acho que já está em outras edições. Esse livro aqui foi editado nos idos de 90. E é, para mim, um livro extremamente. Ele vai falar dessa empresa que eu sempre sonhei fazer, onde o valor, o patrimônio dela não são bens, são coisas intangíveis. É a reputação dela, é a marca, a tecnologia, o conhecimento, as relações. É isso. Lê esse
Legal.
livro que vocês vão entender o que eu estou falando aqui.
E a música?
E
Que música que
a
você
música
indica?
é a Rosa dos Ventos, né? Quem compôs a Rosa dos Ventos, não sei se foi Bethânia. Que ela canta, Bethânia canta, né?
É Bethânia que canta, né? Acho que é isso. É Rosa dos Ventos. Pô, bonita letra. Bonita letra. Te marcou muito na tua vida?
É, marcou uma fase que eu andava de moto, estava meio apaixonado.
Que legal, que legal. Lindolfo, queria muito te agradecer, viu, a conversa, você compartilhar um pouco a tua história, teu jeito de trazer, né, a tua própria jornada aí nesses 70 anos, e que legal que você tem se reinventado, né? Isso é sempre, sempre muito bom. Então, queria muito te agradecer, viu, esse papo aqui no podcast.
Adorei a conversa, assim, eu abri diversos baús aqui, algumas coisas bem pessoais, mas eu acredito que deve chegar aí em alguns corações que pode ajudar as pessoas a evoluírem, a serem melhores, porque só vamos tornar o mundo melhor com pessoas melhores. É
É
isso.
isso. Muito obrigado, Lindolfo. O 45 do primeiro tempo volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.
Dois transbordando de flores, a calma dos lagos angou-se, a rosa dos ventos da doce, o leito dos rios fartou-se, inundou de água doce a amargura do mar. Uma enchente amazônica, uma explosão atlântica, a multidão vendo em pânico. A multidão vendo atônita, ainda que tarde, o seu despertar.